Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Alto Desempenho, da série 10 Leituras Essenciais da Harvard Business Review. É uma coletânea de artigos voltada ao desenvolvimento profissional e à melhoria sustentada da atuação no trabalho. Em vez de apresentar um único método criado por um autor, o volume reúne perspectivas de especialistas e pesquisadores associados ao universo editorial da HBR. Seu propósito é examinar o que diferencia profissionais de grande talento, como aperfeiçoar capacidades relevantes, e de que modo buscar excelência sem reduzir desempenho a resultados imediatos. A proposta combina reflexão sobre hábitos, gestão do tempo, aprendizado, produtividade e liderança de equipes, temas recorrentes na literatura de gestão. A edição brasileira inclui, como material adicional, uma entrevista com James Clear sobre a formação de novos hábitos. Por ser uma antologia, o livro oferece abordagens complementares e não uma sequência rígida de etapas. Isso favorece a leitura seletiva, mas também exige que o leitor conecte os princípios à sua função, ao contexto da organização e aos critérios pelos quais seu trabalho é avaliado. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, alto desempenho como prática contínua, não como talento isolado. A coletânea parte de uma questão central das carreiras e resultados consistentes raramente decorrem apenas de aptidão inicial. O foco em grandes talentos sugere que desempenho superior envolve processos de aperfeiçoamento, escolhas de prioridade e disposição para revisar a própria forma de trabalhar. Essa abordagem é relevante porque desloca a discussão de atributos fixos, como inteligência ou carisma, para comportamentos que podem ser observados e desenvolvidos. Em ambientes profissionais, uma entrega excepcional pode ser ocasional. Alto desempenho, porém, implica manter qualidade ao longo do tempo, aprender diante de mudanças e atuar com discernimento sob pressão. O livro se situa justamente nesse intervalo entre ambição individual e práticas concretas de trabalho. Como reúne artigos, não impõe uma definição única de excelência. Em compensação, apresenta o tema sob diferentes ângulos, permitindo entender que desempenho inclui tanto execução quanto capacidade de evolução. A utilidade prática está em transformar a pergunta abstrata sobre como ser melhor em perguntas operacionais: quais competências importam para a função, quais rotinas prejudicam a qualidade e onde o esforço produz maior efeito. O leitor deve evitar aplicar essa lógica como simples intensificação de ritmo. Buscar desempenho elevado não equivale a fazer mais atividades, mas a melhorar a qualidade das decisões, da atenção e das entregas relevantes. Em segundo lugar, aprimoramento deliberado ligado às exigências reais do trabalho. Um dos eixos declarados da obra é o aprimoramento contínuo. No contexto profissional, essa ideia ganha valor quando a aprendizagem deixa de ser acúmulo genérico de conteúdos e passa a responder a lacunas identificáveis na atuação. Uma pessoa pode investir muito tempo em cursos, leituras ou ferramentas sem alterar sua contribuição, se não relacionar esse esforço aos problemas que precisa resolver. A seleção da HBR é útil por tratar desenvolvimento como questão de desempenho e não apenas de credenciais. O raciocínio implícito é que competências precisam ser atualizadas porque funções, mercados e estruturas de trabalho mudam, quanto a repetição de práticas antigas tende a limitar o crescimento. A aplicação cuidadosa exige diagnóstico. O leitor pode observar quais tarefas concentram impacto, que tipo de decisão ainda executa mal, quais retornos recebe de colegas e onde surgem erros recorrentes. A partir daí, o desenvolvimento pode ser organizado em ciclos de prática, avaliação e ajuste. Esse processo também reduz uma armadilha frequente confundir atividade com progresso. Ler muito sobre produtividade, por exemplo, não produz automaticamente melhor gestão do trabalho. O ganho aparece quando uma ideia é testada em uma rotina, seus efeitos são avaliados e o método é adaptado. A coletânea favorece esse olhar experimental ao reunir conhecimentos consolidados, sem prometer uma fórmula universal para toda a carreira. Em terceiro lugar, gestão do tempo orientada por prioridades e impacto profissional. O livro associa alto desempenho à otimização do tempo, tema que merece uma leitura mais precisa do que a busca por agendas completamente ocupadas. tempo, é um recurso limitado, e profissionais são avaliados não só pela quantidade de esforço, mas pela relevância do que conseguem concluir, decidir ou viabilizar. Assim, administrar o tempo envolve selecionar prioridades, proteger momentos de concentração e reduzir dispersões que fragmentam o trabalho. A relação com desempenho é direta quando demandas urgentes dominam continuamente a agenda, tarefas estratégicas, aprendizado e preparação tendem a ser adiados. O resultado pode ser produtividade aparente, mas pouca evolução de capacidade ou impacto. A contribuição de uma coletânea de gestão está em situar a organização do tempo dentro de objetivos profissionais mais amplos. Não se trata apenas de usar técnicas de lista ou calendário, mas de avaliar que compromissos merecem atenção e quais podem ser renegociados, delegados ou eliminados. Essa distinção é especialmente importante para quem ocupa funções com muitas solicitações concorrentes. A aplicação responsável também requer reconhecer limites organizacionais. Nem todo excesso de trabalho é resolvido por disciplina individual. Prazos inviáveis, equipes insuficientes e prioridades contraditórias demandam conversa com lideranças e replanejamento. Portanto, a gestão do tempo apresentada como componente de desempenho deve servir para tornar escolhas explícitas, e não para responsabilizar isoladamente o indivíduo por falhas estruturais. Em quarto lugar, hábitos como infraestrutura para mudanças profissionais duradouras. A entrevista adicional com James Clear aproxima a coletânea do debate sobre hábitos, oferecendo uma ponte entre intenção e execução repetida. A relevância desse complemento está em mostrar que objetivos profissionais amplos, como melhorar a concentração, preparar-se melhor ou desenvolver uma competência, dependem de comportamentos suficientemente estáveis para sobreviver à rotina. Metas definem uma direção, mas hábitos estruturam o que acontece nos dias comuns, quando a motivação varia e as demandas se acumulam. Em termos práticos, isso significa que mudanças podem ser desenhadas em torno de ações pequenas, observáveis e vinculadas ao contexto de trabalho. Reservar um período regular para uma tarefa analítica, registrar aprendizados após reuniões ou revisar prioridades no início da semana são exemplos de rotinas que tornam a melhoria mais verificável. O ponto não é transformar todo aspecto do trabalho em ritual, mas reduzir a dependência de decisões repetidas sobre aquilo que já foi considerado importante. Há também uma implicação crítica a hábitos devem ser avaliados pelos resultados que produzem. Uma rotina de trabalho pode ser consistente e, ainda assim, reforçar prioridades equivocadas ou burocracia desnecessária. Por isso, a formação de hábitos precisa ser acompanhada de revisão periódica. Dentro do livro, o tema funciona como ferramenta de implementação para ideias sobre excelência, aprendizado e produtividade, e não como substituto da reflexão estratégica sobre carreira e organização. Por último, desempenho individual conectado à liderança de equipes eficazes. O posicionamento da obra também abrange a liderança de uma equipe de ótima performance, ampliando o tema para além da produtividade individual. Essa ampliação é essencial porque muitos resultados profissionais dependem de coordenação, clareza de expectativas, distribuição de responsabilidades, comunicação e condições para que diferentes pessoas contribuam bem. Um gestor pode ser tecnicamente muito eficiente e ainda comprometer o resultado coletivo se centraliza decisões, cria prioridades confusas ou não desenvolve a equipe. A discussão de alto desempenho, portanto, precisa considerar a passagem de executor para multiplicador de capacidade. Na prática, liderar bem envolve definir o que importa, tornar critérios de qualidade compreensíveis e oferecer retornos que ajudem as pessoas a corrigir rumos também. Requer reconhecer que uma equipe não melhora apenas com cobrança de metas, ela precisa de processos de trabalho razoavelmente claros, segurança para apontar obstáculos e espaço para aprender com erros sem normalizar falhas evitáveis. A coletânea se diferencia de manuais exclusivamente voltados à eficiência pessoal ao incluir essa dimensão relacional e gerencial. Para leitores sem cargo formal de liderança, o ponto continua aplicável. Colaboração, confiabilidade e influência sobre pares também afetam o desempenho do grupo. O limite de qualquer conselho geral, contudo, é o contexto. Estruturas hierárquicas, autonomia disponível e natureza das tarefas definem quais práticas podem ser usadas e como seus efeitos devem ser medidos. Em conclusão, alto desempenho é indicado a profissionais que desejam examinar com mais rigor a própria atuação, gestores que precisam combinar produtividade e desenvolvimento de pessoas, leitores interessados em ideias de gestão apresentadas em formato conciso, também pode servir a quem já conhece parte dos temas, mas busca uma curadoria de textos para relacionar melhoria contínua, uso do tempo, hábitos e trabalho em equipe. Seu benefício prático não está em fornecer uma receita única, e sim em oferecer lentes para diagnosticar prioridades, testar mudanças de rotina e avaliar se o esforço está ligado a entregas importantes. Intelectualmente, o livro ajuda a evitar uma noção simplista de excelência baseada apenas em intensidade, velocidade ou visibilidade profissional. A presença do material sobre hábitos reforça a ligação entre objetivos de longo prazo e comportamentos repetidos no cotidiano. Em comparação com livros de produtividade de autor único, o diferencial é a natureza editorial da coleção HBR. O volume reúne contribuições de origens diversas e se apoia na tradição de artigos voltados à gestão, liderança e carreira. Isso traz amplitude de perspectivas. Embora exija do leitor mais trabalho de síntese e adaptação, não é a melhor escolha para quem procura um plano linear e detalhado para uma situação específica. É mais valioso para quem prefere fundamentos aplicáveis a diferentes funções e está disposto a selecionar, contextualizar e testar as ideias. Como parte de uma série consolidada, destaca-se pela curadoria temática e pela conexão entre desempenho individual e impacto coletivo. Se você quiser apoiar a Harvard Business Review, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!